Olá, bem-vindos ao podcast Casa Trabalho Casa. O meu nome é Ruth Brito.
E o meu nome é Ana Relvas. E hoje vamos partilhar 3 estratégias para reduzir a ansiedade no meio do estar ocupado.
Casa Trabalho Casa, o podcast sobre carreira que ousa quebrar o ciclo.
A vida hoje em dia é mais corrida que nunca. Eu não sou exceção, certeza que quem nos ouve não é exceção, temos todos o tempo muito preenchido. É o trabalho, a família, as tarefas do dia-a-dia e depois ainda há a cena do desenvolvimento pessoal e profissional. Ui. Desculpem. O estarmos atualizados, criar relações, cuidarmos da saúde, energia, entretenimento, que também é necessário e ocupa o seu tempo, não é? E tudo isto pode causar alguma ansiedade. Ana, tu também sentes isto?
Então não. As coisas que falo são as coisas que tento resolver e que vou resolvendo e vou transformando. Mas pronto, mas sinto. E há alturas em que entro nesse loop de loucura e já percebi que preciso de uma intenção muito forte para sair dele ou nem sequer entrar.
Hoje tens 3 estratégias para partilhar, não é?
Sim, para inspirar aqueles que entram neste loop como eu. Há pessoas que naturalmente não têm este desafio, mas muitas das pessoas com quem me cruzo têm, o que gera ansiedade, stress e burnout. Então, para mim, é essencial ter um sistema em que confio para prioritizar e me lembrar do que há a fazer. Dos meus compromissos, das tarefas, para preparar os compromissos, dos meus planos para desenvolver alguma coisa. Ah, do lembrete para marcar um fim de semana daqui a não sei quantos meses porque quero ir a algum lado. Do prazo para cancelar o hotel sem pagar. Da consulta da minha mãe para lhe perguntar como correu. Tudo. Eu tenho tudo na Google, no calendário da Google, ligado a uma aplicação que se chama GeekUse, que é a aplicação que eu uso para gerir tarefas. E isto, pelo menos a mim, traz-me tranquilidade. Eu sei que para algumas pessoas pode trazer mais agitação, mas a mim ajuda-me a tranquilizar a parte da minha mente que se entretém a antecipar e a planear e a antecipar problemas.
Eu confesso que a perspectiva de escrever tudo, isso me traz alguma ansiedade também, sim. É que é mais uma coisa para fazer, não é? Mas eu sei que é um bloqueio que eu tenho que ultrapassar, porque uma tarefa escrita é menos uma tarefa a ocupar espaço mental.
Exato.
É verdade. E a segunda estratégia?
Outra coisa que aprendi ao longo dos últimos anos foi a cultivar micropausas para estar sem fazer. Para não fazer nada. Eu ia dizer fazer pausas, mas a intenção aqui é não fazer nada, é estar. E a minha inclinação quando estou ocupada é fazer e mais fazer. Por isso parar requer energia, não é? Porque há ali um momento de movimento. Por um lado, há alturas em que não há mesmo tempo para cuidar de mim, como ir almoçar fora com uma amiga, ou dar um passeio a pé, ou fazer exercício, ou meditar por muito tempo. E criar tempo para isso é mais uma fonte de agitação, é mais a obrigação de, eu ainda devia estar a cuidar de mim. Por isso eu descobri que as micropausas, em que me permite não fazer, mas só estar ali, são reparadoras e são coisas instantâneas. Pode ser ir à janela e ver o rio, parar a olhar para a planta ou para a imagem da mata da albergaria que eu tenho no background do meu computador, ou simplesmente parar e fechar os olhos e sentir o oscilar do corpo em pé ou o peso do corpo na cadeira. E estas são as mais reparadoras, é estar sem fazer. E para algumas pessoas ver isto fora pode ser estranho, mas eu já larguei esta cena de que não vou fazer algo porque os outros vão me julgar. Isto é um minuto, ou meio minuto, nada para fazer, é só estar ali, sem agenda, sem expectativa, sem telemóvel, e usufruir daquilo que às vezes chamamos os tempos mortos, os momentos de espera. Eu chamo isto de trazer vida aos tempos mortos. Isto para mim é super desafiante. A inclinação da minha mente é mesmo para o contrário. Portanto, eu preciso mesmo ter uma intenção muito clara, trazer vida aos tempos mortos, estas micropausas para o meu dia. Isso ajuda-me a lidar com a ansiedade quando está tudo a cair.
Isto é mesmo difícil, mesmo sabendo que resulta. Eu, julgando por mim, eu acho que há cada vez mais tendência para nós enchermos tudo o que é tempo morto com alguma coisa, não é? Fila de espera, telemóvel. Paragem de autocarro, telemóvel. Viagem de comboio, telemóvel. Viagem de carro, telemóvel, que é super perigoso, mas até aí. Consultório médico, telemóvel, é em todo lado, não é? E nós parece que estamos mesmo determinados a não ter um único minuto connosco próprios, não é? Ficamos mais impacientes, com o attention span mais curto, né? Que é um grande problema das redes sociais. Estamos sempre à procura da próxima microdose de dopamina.
Literalmente.
É. E, olha, por falar em micro, tu tens um microcurso online para ajudar nisto, não é? O parar em movimento.
Sim, já falámos sobre este curso noutro episódio. E, basicamente, parte daquilo que eu ensino é muitas vezes inspirado nos meus próprios desafios. O Parar em Movimento é um curso por e-mail e durante 15 dias envio um e-mail logo de manhã e ensino 4 técnicas de mindfulness para incentivar estas pausas, em particular como podem ajudar em várias situações. E, E tive participantes que contaram que gostaram de chegar ao trabalho e já terem lá o meu e-mail para reforçar a intenção destas micropausas. Esta questão da intenção eu acho que é mesmo fundamental.
E a terceira estratégia?
A terceira coisa é a mais desafiante para mim e quando consigo ter este discernimento é extraordinário. Consiste em encarar o que estou a fazer como um fim por si só, em vez de ser um meio para algo. É mudar a perspectiva. Isto é difícil e subtil. É dar importância, prestar atenção ao ato de fazer em vez do resultado. Imagina, é dar importância ao ato de arrumar a cozinha, é prestar atenção ao ato de arrumar a cozinha, em vez do resultado da cozinha arrumada. De, em vez de ter naquela coisa, deixa-me despachar isto para, finalmente vou sentar-me no sofá.
Estar presente.
Sim, é estar presente. Em vez de estar a pensar, e arrumar a cozinha é se calhar um exemplo mais fácil, mas nas tarefas do dia-a-dia de trabalho também, não é? Deixa-me mandar este e-mail para, a seguir mandar outro e-mail para, a seguir fazer não sei o quê, não é? Este loop que não acaba. Então olhar para a tarefa só como é aquilo que há para fazer agora. E este prestar atenção ao que estou a fazer enfraquece a inclinação de despachar isto para ir para a próxima coisa, e depois a outra, e depois a outra, e há sempre outra. E para mim, neste mudar de perspectiva, a prática de mindfulness ajudou-me e ajuda muito, que é esta ideia de poder criar caminhos alternativos ao meu piloto automático, à minha mente desenfreada. E este prestar atenção ao que estou a fazer, prestar atenção às sensações, ao movimento, à minha mente, e nem é preciso fazer mais devagar, é simplesmente, umas grandes aspas aqui neste simplesmente, prestar atenção ao que eu estou a fazer agora. A única coisa para fazer agora é o que estou a fazer. E assim, na minha experiência, eu encontro mais tranquilidade no meio da agitação. E o que eu noto ser essencial, e eu já disse isto, é ter a intenção. Em particular, a intenção das micropausas e a intenção de estar presente àquilo que está a fazer. Se eu não tiver esta intenção, eu sou arrastada pela vida do fazer, 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 fazer.
É interessante. Eu no outro dia ouvi uma frase, já não sei quem disse, ou melhor, sei onde é que ouvi, mas não sei se era... se fez essa pessoa, se era uma citação, mas eu achei super interessante e encaixa aqui mesmo bem, que era: a ansiedade só tem dois tempos verbais, o passado e o futuro, porque tu estás ansioso por alguma coisa que aconteceu e estás a remoer e sentes arrependimento e gostavas de ter feito diferente, ou sentes-te ansioso sobre algo que vai acontecer, como é que vai correr, assim, assado, não é? Mas no presente... nós nunca estamos ansiosos, né? Naquele segundo, naquele presente, nós contamos a comer, não estamos ansiosos com o que estamos a comer, né? Portanto, o estar no presente é mesmo uma das soluções para este problema da ansiedade, não é? Só que é tão difícil pôr em prática, não é?
E por isso é que a prática de mindfulness é interessante, porque a prática, quando eu digo a prática, é sentar-te ou em pé e praticares, porque isso começa a criar caminhos na mente para esse caminho. Porque não é quando a pessoa está com tudo a cair que, claro, agora vou estar presente. Não vai acontecer, tem que haver um treino prévio. Mas é mesmo isso é uma boa imagem. A ansiedade só existe no passado ou no futuro.
Aquilo ficou mesmo comigo, esta frase. Ok, mas resumindo então, as três estratégias. O primeiro é ter um sistema para registar e priorizar o que há a fazer, que é para trazer tranquilidade à mente. O segundo é fazer as tais micropausas em que não fazemos nada. E o terceiro, então, é prestar mais atenção ao que estamos a fazer para vivermos o momento presente. Ok,
isso.
Boa, gostei deste episódio. Por hoje é tudo. Obrigada por ouvirem o Casa Trabalho Casa. Sigam-nos no Instagram e até para a semana.
Sabias que já podes apoiar o nosso trabalho? Se és um ouvinte fiel do nosso podcast, convidamos-te a subscrever o Casa Trabalho Casa Premium. Por menos de 5€ por mês, estás a ajudar-nos a cobrir os custos de produção e a garantir que continuamos a trazer-te conteúdos semana após semana.
E para agradecer o teu apoio, preparámos 3 vantagens exclusivas. Primeiro, ouve o podcast em primeira mão. Já não precisas de esperar por quarta-feira. Para começar a semana motivado, passas a receber os episódios ao domingo à noite. Segundo, o kit Mãos Livres. E o que é isto? Podes ouvir o podcast enquanto fazes outra coisa sem perder nada. Nós enviamos-te a transcrição do episódio e assim não precisas tirar notas. Terceiro, passa à ação. Uma vez por mês, oferecemos um recurso adicional que ajuda a colocar em prática algo que partilhamos no podcast. Pode ser uma folha de exercícios, um áudio de mindfulness com um propósito específico, um template de currículo, etc, etc. Muita coisa.